dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 30 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris do Enotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Disney, que falou na semana passada que vai começar a adicionar no Disney Plus aqui no Brasil, coisa nova toda sexta-feira. Isso vem depois dela ter sido bastante criticada, né, porque o Disney Plus no Brasil aqui tem bem menos coisa na comparação com o conteúdo que tem lá fora, e ela foi rápida nessa reação, começou já na última sexta-feira a complementar os conteúdos, né, que ela vai fazer agora toda sexta. Então já pintou episódio novo do The Mandalorian, também do High School Musical, e ela confirmou também que outras séries que vão receber conteúdo toda semana são Sobrevoando, Pixar em Real Life e Diário de uma Futura Presidente. Bom, e ainda sobre o Brasil, parece que um funcionário do Hospital Albert Einstein foi responsável pelo vazamento aí de dados de 16 milhões de pessoas. O que rolou foi que parece que ele publicou no GitHub informação de login de vários bancos de dados aí relacionados a pacientes do coronavírus, então quem foi testado, quem foi diagnosticado também, e esses bancos de dados, por sinal, tinham informações aí de pessoas de praticamente todo o país, né? Quase todos os estados. Esses logins tinham relação com o Ministério da Saúde, porque o Einstein tá colaborando, né, com o Ministério por conta de um projeto, e ficou no ar quase um mês aí, tudo exposto antes de alguém fazer alguma coisa. A lista de dados vazados incluía CPF, endereço, telefone, doenças prévias também, né, pré-existentes, e tanto o hospital quanto o ministério já prometeram que vão investigar para ver como isso pôde acontecer. Agora, ainda sobre o Brasil e sobre os nossos dados, a justiça decidiu que a Sarah's Experian não pode mais vender as nossas informações, mas ela prometeu já que vai recorrer. Hoje ela vende dados como, por exemplo, nome, endereço também, né, poder aquisitivo e CPF a menos de R$1 por pessoa, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal falou que tem que parar agora a venda desses dados sob pena diária de multa, se ela descumprir essa decisão. Aí, perguntada sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, a Sarah's Experian comentou, né, que está esperando a notificação oficial aí para poder recorrer e defendeu que não está fazendo nada de errado com essas vendas. Bom, continuando com as notícias daqui do Brasil, a Uber confirmou que vai lançar no país inteiro aquela modalidade que motoristas mulheres podem escolher de só pegar passageiras mulheres também. Essa modalidade, chamada Uelas, é parte de um projeto um pouco maior, né, chamado Uelas na Direção, e ela está sendo lançada agora no país inteiro depois dos testes, né, que eu até comentei por aqui recentemente. A Uber comentou que está expandindo também esse projeto para o resto da América Latina depois do sucesso no Brasil, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje sobre o Brasil, a Anatel homologou por aqui na semana passada o Xiaomi Mi Watch. Isso vem depois da homologação também da versão Lite do dispositivo, e aí como resultado disso, a DL Eletrônicos, parceira da Xiaomi no Brasil, está liberada para começar a vender esse relógio por aqui. O Xiaomi Mi Watch tem uma bateria que, pelo menos de acordo com a Xiaomi, dura um pouquinho mais de 2 semanas, e ele conta com um oxímetro também, que é usado para medir o nível de saturação de oxigênio no sangue do pessoal, que está em alta aí por conta do coronavírus. Ele tem uma tela redonda que tem um pouquinho menos de 1,5 polegadas, e pelo menos lá fora foi lançado recentemente, custando equivalente a uns R$630. Agora, ainda sobre a Xiaomi, também pintou no finalzinho da semana passada o anúncio oficial lá fora do Redmi Watch. Esse é o primeiro relógio da submarca Redmi, e ao contrário do Xiaomi Mi Watch, que tem uma tela redonda, a tela dele retangular, parecida com a tela do Apple Watch, com 1,4 polegadas. Ele faz monitoramento cardíaco e é a prova d'água para profundidades aí de até 50 metros, e de acordo com a empresa, a bateria dele dura 7 dias aí no modo normal, ou até 12 dias no modo de economia de energia. O Redmi Watch vai começar a ser vendido na China a partir de amanhã, custando equivalente a R$240, e não tem previsão aqui de preço ao lançamento no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que está liberando para o Windows 7 um update de segurança e meio emergencial depois do fim do suporte oficial ao sistema. Recentemente, o Windows 7 ficou obsoleto, né? Perdeu o suporte oficial da Microsoft para o grande público, mas por outro lado, especialmente para empresas, ele passou a receber um suporte especial estendido, que é pago aí, se a pessoa quiser receber o update. Aí pintou uma vulnerabilidade importante no Windows 7, que afeta também coisas tipo Server 2008 R2, e aí por conta disso, a Microsoft comentou que está liberando esse update emergencial, mas tem uma coisa curiosa sobre essa situação inteira. É que antes mesmo do lançamento oficial, ele caiu na mão já da plataforma Zero Patch, que costuma publicar coisas desse tipo. Então, se você ainda tá rodando o Windows 7 e quiser atualizar o sistema, né, pra ficar seguro, apesar de ser bom você atualizar de vez pro Windows 10, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, pintaram fotos que falam, né, que são do Surface Pro 8 e Surface Laptop 4. Essas fotos parecem ser de documentos regulatórios, e pelo menos a impressão que dá olhando para elas é que o design vai ficar bem parecido, aí, se não igual, às versões atuais aí do laptop e também do Surface Pro. Já na parte de dentro, parece que o Surface Pro 8 vai começar a contar com conectividade LTE, e aproveitando essa notícia também, o site Windows Central falou que eles estão sabendo já sobre esses aparelhos, e é o seguinte, eles comentaram que esses dois produtos vão ser lançados lá fora na metade de janeiro, e vão contar com o processador Intel de 11ª geração, e suporte também ao Intel Xe para a parte gráfica. Eles comentaram também que o Surface Laptop 4 vai ter uma opção com processador AMD, né, customizado lá com base na série Ryzen 4000, e caso você queira ver as fotos, saber mais sobre os rumores, tem links aqui na descrição. E enquanto isso no mundo do Google, o pessoal percebeu que o Chrome 87 chegou com um recurso que não foi divulgado pelo Google quando ele foi lançado, que é execução de código na barra de endereço. Acontece que para conseguir aproveitar essa novidade, você tem que ativar isso aí nos ajustes do navegador, e é o seguinte, você tem que acessar o endereço chrome://flags e ativar duas opções, que são Omnibox Suggestion Box Row e Omnibox Pedal Suggestions, e aí pronto. Quando você reiniciar o navegador, vai pintar já a opção de você executar códigos aí direto pela barra de endereço, e isso é bacana, abre várias possibilidades. Você pode, por exemplo, digitar direto, né, para abrir uma aba nova, modo incógnito também, se você quiser limpar o cache, sei lá, limpar o histórico do navegador. E caso você queira ver uma lista completa de tudo que você consegue digitar por código ativando essa opção, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que tá começando a usar a compra do Shazam para benefício próprio. Na verdade, nem todo mundo lembra, né? Mas em 2018, a Apple comprou o Shazam por um valor que não foi confirmado oficialmente. E aí, dessa compra em diante, pelo menos até agora, a operação do Shazam tinha ficado um pouco independente lá, descolada da Apple, e toma integração um pouco maior com o iOS, mas só, a parte do Shazam tava um pouco intacta. Aí agora, o que a Apple começou a fazer, sem muito alarde, né? Pra não acordar os órgãos regulatórios aí pelo mundo, foi dar meses de graça de acesso à Apple Music para quem usa o Shazam, e assim, para conseguir ativar a oferta. É só você identificar qualquer música com o Shazam que sua oferta fica ativa, mas por outro lado, isso é uma coisa que só vai acontecer para contas novas, para quem nunca teve uma conta na Apple Music. Aí aqui no Brasil, pelo menos, né, esses 5 meses de graça da Apple Music são válidos para você conseguir resgatar até o dia 17 de janeiro do ano que vem, mas tem um detalhe também, né, que parece que a duração desse trial aí, também a data limite para conseguir resgatar, tá alterando de país para país. Bom, e ainda sobre a Apple, ela garantiu a patente na semana passada que prevê a aplicação da tecnologia de Force Touch no Touch Bar, né, do MacBook Pro. Isso é até curioso, porque recentemente ela desistiu da tecnologia, né? No iPhone e no Apple Watch, por exemplo, tirou o Force Touch, colocou o software para conseguir identificar quando a pessoa aperta mais forte na tela, mas pelo menos está parecendo que no caso da Touch Bar, ela vê espaço para manter o Force Touch ativo. Na verdade, tem no trackpad também, né? Mas parece que vai pintar na Touch Bar. Essa patente só não descreve para que o recurso seria utilizado, né? Que é a chamada de ação, por exemplo, nem a aplicação da Touch Bar para mais computadores que não seja a versão Pro do MacBook, mas ainda assim, para saber mais sobre a patente, né, para ler mais a fundo, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, apareceu uma segunda patente na semana passada que prevê o uso do Apple Watch como medidor da pressão arterial do usuário. Já faz bastante tempo que tem esse rumor, né, que fala que ou o Apple Watch ou a própria pulseira que tem espaço para colocar umas câmeras de ar, por exemplo, poderiam fazer essa aferição aí da pressão arterial do usuário, mas até agora nada, né, não pintou esse recurso oficialmente. Por outro lado, essa patente da Apple descreve não só o Apple Watch, né, mas ele como parte de um sistema que vai ser usado para fazer a aferição da pressão arterial do usuário, e ela prevê também não o uso de câmeras de ar para conseguir fazer essa medição da pressão, mas eletrodos lá, sem explicar exatamente como isso ia funcionar. Por outro lado, não só essa patente, né, mas a da Touch Bar também, não são promessas de que a Apple vai lançar uma coisa desse tipo, ela mais se cobrindo legalmente, aí, se ela quiser fazer uma coisa assim no futuro, não ser processada, poder processar também alguém que inventar uma coisa parecida, mas também, né, para saber mais sobre essa aí que é bem interessante, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!